A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre a situação do encarceramento feminino. E a nossa convidada para esta edição é a juíza Marcela de Lourdes de Oliveira Ribeiro, ela que é magistrada do Juízo Único da Comarca de Icaraíma. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Agradeço o convite e espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa hoje.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrada, a senhora que já foi juíza corregedora de cadeia, não é mesmo? E acompanhou de perto durante muito tempo a situação do sistema penal, poderia nos falar sobre o universo do cárcere de mulheres no Brasil?
Sim. Como você já observou, o meu interesse pelo tema nasceu justamente da prática. Quando eu assumi as minhas funções como magistrada no Tribunal de Justiça, mais especificamente numa comarca de fronteira, na comarca de Guaíra, em seguida eu assumi também as funções de corregedora da cadeia. E era uma cadeia muito, muito complicada, superlotada, em que havia rebelião. Então, eu tive que aprender a lidar com essa situação. Afora todos esses problemas, eu passei a ter mais contato com a população carcerária feminina, porque uma vez por mês eu ia fazer a inspeção na cadeia local e acabava conversando com as mulheres. Eu tinha um canal de comunicação mais próximo a elas. E, a partir disso, eu passei a me interessar por essa realidade das mulheres encarceradas, porque eu percebi também a diferença que existe entre a população carcerária masculina e a população carcerária feminina. As mulheres têm problemas diferentes dos homens, as mulheres têm dificuldade de exercer direitos básicos na cadeia, a maternidade fica comprometida, nós não temos estrutura para para que essas mulheres, mulheres grávidas, por exemplo, nas cadeias, estão numa situação muito complicada. Então, foi por isso que eu comecei a estudar o tema. No Brasil, hoje, a população carcerária feminina, ela corresponde aproximadamente a apenas 7% da população carcerária total. Talvez por isso também seja uma questão que não tenha tanto interesse da mídia, não tenha políticas públicas voltadas para essas mulheres, mas nem por isso a situação da mulher encarcerada é melhor da situação do homem. Todo o sistema carcerário brasileiro é, sim, um problema. É um problema também humanitário. E a situação das mulheres, na minha opinião, chega a ser até pior do que a dos homens.
Há uma discrepância, não é mesmo, na realidade prisional vivida por homens e mulheres?
Sim. Há uma discrepância, não que a situação dos homens seja boa, muito pelo contrário. A situação carcerária no Brasil é um problema histórico. Quando nós procuramos estudar o tema, existem relatos e estudos e textos da década de 20, no Brasil de 1920, que criticam o sistema carcerário brasileiro, no sentido de que um país que se queira desenvolver, que seja minimamente civilizado, não pode ter o sistema carcerário que o Brasil tem. Isso há 100 anos. Né? Então, é um problema estrutural e muito antigo. Mas, em relação às mulheres, o que nós percebemos?
Sim.
Não é, a maioria dos estabelecimentos penais é misto. Então, nós temos pouquíssimos presídios exclusivamente femininos. As mulheres vivem, as mulheres necessitam, por sua própria natureza, nós somos mulheres, não sabemos. A higiene da mulher na cadeia é um assunto que deve ter uma atenção do Estado, porque eu já presenciei situações muito complicadas com o que eu chamava de minhas presas, né, com as presas da cadeia em que eu era corregedora. Então, nas cadeias masculinas e nos presídios masculinos, existe também uma certa ordem hierárquica, né, entre os presos faccionados. E isso também começou a acontecer nas prisões femininas, que é uma coisa muito séria, né? Hoje já temos mulheres batizadas pelo PCC, a criminalidade organizada também está abarcando as mulheres, e isso influencia também na forma com que elas ficam encarceradas. Então, essa hierarquia do crime organizado, ela está presente dentro, fora das cadeias masculinas, e agora também das femininas. E isso influencia até mesmo, por exemplo, no exercício da maternidade dessas mulheres. 64% das presas no Brasil são mães. E a verdade é que as cadeias não tem berçário, não tem creche, não tem local para receber essas crianças. Então, a mulher, no cumprimento da pena em regime fechado, além de ser privada da sua liberdade, que é o que se espera, claro, de quem cometeu um crime e foi condenada, ela é privada também de muitas outras coisas, da higiene básica, da convivência com os filhos. E uma coisa que eu gostaria de observar, Patrícia, que não é muito falado, porque acaba sendo um ponto desprezado, tem uma natureza psicológica e emocional muito grande. Ah, isso eu não li em nenhum estudo, isso foi em conversa com as presas e com algumas acusadas em interrogatório. A mulher, ela comumente é abandonada quando é presa, né? O homem, quando é preso, ele recebe visita, inclusive visitas íntimas, né? As mulheres se prestam a passar por situações vexatórias para conviver intimamente com os maridos, namorados, mas a mulher, ela não recebe esse mesmo carinho, essa mesma atenção do homem quando ela está presa. Então, além da má situação dentro da cadeia, que não tem estrutura alguma, além dessa dificuldade em exercer a maternidade para aquelas que são mães e não foram condenadas por crimes contra os próprios filhos, existe também o abandono afetivo, familiar, que essas mulheres sofrem quando vão para a cadeia.
Não só dos homens, dos seus companheiros, mas esse abandono vem da família também?
Vem da família também. O que se percebe é que... isso até é interessante, tem um paper, salvo engano, de 2014, que analisa uma situação muito, muito específica das mulheres, né? A maioria das mulheres, quase 70% das mulheres, está presa por tráfico, hoje está em torno de 60% e poucos%, e em geral essa mulher comete o crime assumindo a posição que o companheiro tinha antes como traficante, foi preso. Então, sempre tem o envolvimento de um companheiro, de um irmão, de um homem, e essa mulher é inserida no meio nesse meio de criminalidade, acompanhada de homens. Mulheres que cometem roubos também, historicamente, a mulher não costuma cometer roubo sozinha. Ela comete roubo juntamente com outras pessoas e, em geral, são homens. Quando essas mulheres que assumiram funções masculinas vão para a cadeia, ninguém assume a função feminina, digamos assim, de demonstrar essa necessidade de atenção e de visita e de respeito à pessoa que está encarcerada. Então, a própria família costuma abandonar, né? Muitas vezes já há um abandono quando essa mulher se insere no meio da criminalidade, e depois, inserida na criminalidade, presa, aí ela é absolutamente abandonada. É uma situação distinta da situação masculina. Isso nós podemos ver, inclusive, é notório, né? Quando a gente vê alguma reportagem sobre direito de visitação, visitas de presos, a fila é formada só por mulheres, pode notar. É um fenômeno claríssimo e, é claro, quem está encarcerado, quem está preso, está arcando com as consequências dos próprios atos, não é isso que se questiona. Mas é a questão de resguardar a dignidade da pessoa presa, porque o Brasil é internacionalmente conhecido pela ausência de condições mínimas no sistema carcerário. Isso não é uma coisa que nós temos que nos orgulhar, né?
Então, magistrada, aí nós entramos também naquela séria questão de gênero, não é mesmo? Podemos dizer que tudo isso que a senhora comentou agora é uma expressão do machismo estrutural que há na nossa sociedade?
Então, Patrícia, eu creio que essa questão, a questão do encarceramento feminino, a questão feminina em todos os aspectos, ela é muito permeada por essa questão ideologizada, né? Eu, como magistrada, prefiro ver as coisas por uma lente menos carregada de diluição de culpa. Essa questão do machismo estrutural acaba simplificando, para mim, no meu trabalho, né? Acaba simplificando e maquiando muitas circunstâncias que são relevantes. Existem estudos já antigos, inclusive tem uma assistente da cadeira de criminologia da Escola de Polícia Paulista, o nome dela é Hilda Macedo, e ela atribui o maior cometimento de delitos não ao machismo, mas justamente a emancipação feminina. Ela diz que é um fator de influência, são fatores exógenos, né? A mulher antes ela ficava mais em casa, né? A mulher era uma pessoa essencialmente do lar, e a partir do momento em que a emancipação feminina foi se tornando uma realidade, a criminalidade feminina também aumentou. Então aí nós temos uma análise muito, muito complexa e eu tento tomar um cuidado enorme para analisar isso. Atribuir ao machismo estrutural talvez também seja retirar a responsabilidade de alguns homens reais que estão presentes na nossa vida, de mulheres reais também, que acho que é mais fácil atribuir a algo muito abstrato, né? Então, para mim, são diversos fatores e isso não é tão simples. Nós temos a emancipação feminina, nós temos a escalada do tráfico de drogas e da criminalidade organizada no Brasil. Né? Pela primeira vez esse ano, foram descobertos núcleos de chefia femininos no PCC, não em São Paulo, no Nordeste. Né? Os núcleos femininos no PCC são antigos, mas agora as mulheres elas estão no comando. Então, eu não acredito que seja fruto do machismo estrutural, muito pelo contrário, né? Seja fruto da própria emancipação feminina, dos espaços que as mulheres estão ocupando. Então, eu até proponho esse debate, essa reflexão, não só para quem é da área jurídica, mas para todos nós e para todas nós, né, Patrícia? É muito importante que a gente reflita sobre isso, influencia na nossa vida, né?
Sim, mas sobre a mulher recai, não é mesmo? Uma reprovação moral que vai muito além do crime que ela praticou, tornando a sanção muito mais pesada para ela do que para os homens?
Existe, claro, uma reprovação moral maior, porque da mulher se exigiria uma conduta mais voltada a pensar no próximo, né? O homem, ele é tido, ele pode ser independente. Tá? Agora, uma mulher que comete um crime, como eu já disse, a maioria das mulheres que cometem crimes no Brasil são mães, né? A primeira coisa que as pessoas costumam dizer é justamente isso. Mas por que não pensou no filho, né? Então, e as pessoas não sabem a realidade. Muitas das presas com quem eu converso ou das réis que eu interrogo usam o filho como uma espécie de justificativa até para o cometimento do crime. Estão inseridas num meio muito complicado de pobreza, de baixa escolaridade, né? A presa no Brasil hoje, ela tem ela tem características muito certas, né? A maioria é negra ou parda, de baixa ou baixíssima escolaridade, inserida no meio de pobreza, com outros membros da família também já tendo cometido crimes. Então é um perfil que merece a nossa atenção. E sim, certamente a mulher recebe essa carga maior de reprobabilidade da conduta, nós podemos chamar assim, até mesmo porque, como eu disse, a população carcerária feminina do Brasil é grande, é a maior população carcerária feminina do mundo, mas a mulher, ela historicamente comete muito menos crimes do que o homem. Então é mais fácil você encontrar homens que cometeram crimes do que mulheres. Também em razão como poucas mulheres costumam cometer crimes, as que cometem realmente sofrem essa reprobabilidade moral muito maior do que se fosse um homem.
Uhum. A senhora entrou na questão do perfil. Eu gostaria que a senhora, se pudesse, aprofundar um pouquinho melhor, né, em traçar esse perfil das mulheres detentas, magistrada.
O perfil da mulher presa no Brasil hoje, em regime fechado e semiaberto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o regime semiaberto no Brasil hoje ele é muito volúvel. Alguns estados têm estabelecimento, outros não. Mas, em geral, o perfil da mulher presa no Brasil hoje é mais de 70% tem filhos. E a maioria dessas mulheres com filhos são solteiras, ou seja, elas são mulheres que têm crianças, têm alguém sob sua responsabilidade e, em geral, não têm com quem contar para ajudar a cuidar dessa criança, a sustentar essa criança. E esse é um fenômeno também que atrai, e isso já tem pesquisas, atrai a mulher ao cometimento do crime de tráfico de drogas. E essa é uma outra nuance do perfil da mulher presa, porque 3 em cada 5 mulheres presas no Brasil hoje está encarcerada em razão do cometimento do crime ou de tráfico de drogas ou de associação para o tráfico, enfim, algum crime que envolva entorpecentes. A maioria das mulheres presas se declara negra ou parda, uma razão aí de 60%, um pouco mais de 60%. É uma mulher jovem, tem uma mulher que está em idade chamamos de idade economicamente ativa. É uma mulher com filhos, então a face da mulher presa no Brasil é uma mulher negra ou parda, jovem, com filho, solteira, com baixa escolaridade. A maioria das mulheres presas não terminou o ensino médio no Brasil. E também se encontra na faixa de pobreza. A maior razão para o cometimento dos delitos pelas mulheres, segundo o declarado por elas, é a falta de dinheiro, de condições e a necessidade de sustentar os próprios filhos. E veja, o tráfico, ele permite que a mulher trabalhe, chega a ser até irônico, né? Ele permite que a mulher trabalhe em casa, que ela tem a boca ali, que ela cuida para alguém, seja, né, um parente, um companheiro, então ela consegue ter convívio com os próprios filhos. E a criminalidade organizada, ela está angariando mulheres para o cometimento do crime de tráfico também. Principalmente depois de 2018, que nós tivemos a questão das prisões domiciliares para mulheres mães de filhos menores de 12 anos. Então, assim como a criminalidade organizada usa os menores, né, faz, os menores assumem os crimes com, de maior gravidade, né, que não vão, são presos, são apenas internados, estão em um tempo muito curto, as mulheres também estão sendo usadas da mesma forma. Principalmente mulheres com filhos menores de 12 anos. É, os grupos, né, não são PCC, o Paraná é um estado com a segunda maior população carcerada do PCC do Brasil. A gente não discute muito isso, mas é uma coisa também muito séria. Eles preferem que sejam mulheres a exercer essas funções baixas na organização, que a gente chama de mula, porque elas costumam ficar presas domiciliarmente durante o processo e depois a maioria é primária, acaba sendo condenada pelo crime de tráfico, mas não em regime fechado. Então é, entre aspas, tranquilo cumprir essa pena e o resultado do cometimento do crime não causa grande dano.
E são mulheres que estão invisíveis à nossa sociedade?
Olha, Patrícia, eu creio que sim. E eu digo isso porque se eu não fosse magistrada, se eu não fosse corregedora de presídio, se eu não tivesse me interessado pelo tema, eu não conheceria nenhuma dessas mulheres, por exemplo, e creio que a maioria das pessoas com quem eu convivo também não conheceria. São mulheres que estão marginalizadas, sim, e que não recebem, e que estão inseridas num ciclo do qual elas não conseguem sair. Então, é muito complicado essa questão, até o termo que é muito usado hoje, a invisibilização da mulher. Sim, essas mulheres, elas estão em regiões pobres, né? Elas não conseguem, na maioria das vezes, empregos formais. Elas dependem de outras pessoas, sejam dos companheiros ou sejam dos próprios familiares próximos, para prover a própria subsistência. E tem uma coisa até interessante, não seria a palavra, é uma coisa triste. A maioria das mulheres presas com as quais eu tive a oportunidade de conversar são mulheres que sofrem outros tipos de violência. Então, seja violência física, seja violência sexual, seja violência patrimonial. Então, ela já não tinha o próprio dinheiro fora da cadeia, ela já não tomava conta da própria vida. Então, é uma coisa muito delicada, são muitas nuances. São mulheres que são pobres, não têm estudo nenhum, que sofrem todo tipo de violência e terminam encarceradas, que não é um destino desejável para ninguém. Claro, na sociedade que nós vivemos, a gente tem que imputar responsabilidade a quem comete crime, a pena tem suas funções e isso, na minha opinião, não deve mudar. Mas nós, eu como juíza, e acredito que seja uma questão muito, muito mais ampla, uma questão também de criminologia, uma questão também sociológica, uma questão também econômica. É muito triste que a gente olhe para a população carcerária feminina e veja que ela costuma vir do mesmo lugar, né, sofrendo as mesmas violências, tendo o mesmo destino e perpetuando esse destino indefinidamente. Porque o filho de uma mulher presa, ele perde contato com a mãe, ele muitas vezes vive ali com a família próxima, a família extensa. Quando essa mulher retorna ao convívio, ele já está absolutamente comprometido. Existem estudos também que mostram histórico familiar no cometimento de crime, porque ocorre também o que a gente chama de afrouxamento moral, né? A situação não parece tão absurda agora. Então, essas mulheres, sim, estão invisíveis, é necessário pensar nisso, né, como política pública, e além de invisíveis, elas estão perpetuando essa realidade de violência, de pobreza e de criminalidade.
No meio dessa população feminina encarcerada, nós temos também a população LGBTI encarcerada. As dificuldades ainda são maiores para essa população?
Olha, Patrícia, foi publicada uma normativa do CNJ ainda essa semana sobre a população LGBT nas penitenciárias. Eu, infelizmente, nunca tive contato com a população LGBT nas cadeias em que fui corregedora. A população carcerária feminina que eu tive contato nunca expôs isso como uma questão para mim. O que eu tenho conhecimento, também por experiência e também por ser fato notório e estar presente em algumas obras já publicadas, é que a realidade empírica é muito cruel com essa população nas cadeias. Muitos costumam ficar no que a gente chama seguro, que é uma área separada da cadeia para presos que precisam de proteção extra para não sofrerem violência. Sei que existe uma questão e eu tenho que me atentar até essa nova normativa do CNJ acerca da implantação da população LGBT em determinados presídios, sejam femininos, sejam masculinos. Mas o que mais me chama atenção é que, como eu disse, nós sequer temos presídios femininos o suficiente. Nós temos um déficit de mais de 300 mil vagas no sistema carcerário do Brasil. Então, para todos aqueles que estão inseridos no sistema, como eles mesmos costumam chamar, preso quando vem conversar com a gente, fala que foi implantado no sistema. Então, para todo mundo que está inserido nesse meio, a situação é absolutamente desconfortável. E sim, eu creio que quando nós vamos percebendo as minorias dentro do sistema carcerário, a situação vai se tornando cada vez mais complicada.
Pensando em um cenário pós-pandemia, magistrada, a senhora vê mais desafios, mais problemas dentro do sistema penal brasileiro?
Olha, durante essa pandemia nós tivemos muitas questões, até polêmicas, acerca da soltura ou não soltura de presos. Nós temos uma decisão recente agora do Superior Tribunal de Justiça, mandando soltar todos os presos afiançados que não arcaram com o valor da fiança. Então, nós temos vários posicionamentos dentro dos tribunais superiores. E durante essa pandemia foi muito difícil, nós tivemos que aprender. Patrícia, eu acredito que todos nós, né, independentemente das nossas profissões, das nossas funções sociais, tivemos que aprender o que fazer, como conviver com essa realidade da pandemia. Não tivemos muitas contaminações no sistema carcerário brasileiro, foram menos de 40 mil contaminações noticiadas, né, perto da contaminação total, chega a ser um número, entre muitas aspas, bom, chega a ser um bom número. Depois que isso tudo passar e nós pudermos conseguir colocar as coisas novamente no lugar, não nos lugares antigos, né, porque eu estou aqui reclamando da situação desde o começo, mas que a gente possa aparar várias arestas e até alterar estruturalmente o sistema carcerário brasileiro, eu creio que os desafios se mantêm. Né? Creio que, passada essa época tão conturbada que nós estamos vivendo, talvez ou certamente seja o momento de olhar para a nossa população carcerária com maior atenção, de maneira menos ideologizada, com menos propostas mágicas, tanto de um lado quanto de outro, tanto do pessoal que fala que numa cela que cabe 10 e tem 50, então cabe 50, quanto do pessoal que acha que Então, os 50 têm que ser soltos. Acho que a gente, é importante que nós encontremos aí um ponto de equilíbrio aristotélico, um meio termo entre esses radicalismos, para que a gente possa, né, terminar com esse ciclo que já dura aí no Brasil, pelo que eu estudo, né, já dura na República, dura toda a República esse problema carcerário no Brasil, no Império, então nem se fala. Acho que já passou da hora de nós propormos e implantarmos soluções. E nesse ponto, eu gostaria de dizer que o Poder Executivo também tem que agir, né? Muito difícil só para o Judiciário, nós, através do CNJ, né, que integra o Poder Judiciário, e os tribunais superiores, e aqui no Paraná nós temos o GMF, então nós tentamos dar soluções também, porque o Poder Executivo se mantém muitas vezes inerte em relação a isso, né? Então nós precisamos da construção de novos presídios, nós precisamos que os presídios que nós temos tenham melhores condições. Então eu acho que os nossos desafios só aumentam com o final da pandemia. Mas eu tenho esperança.
Tá certo. Quero agradecer a sua entrevista, magistrada. Muito bom tê-la aqui conosco na edição de hoje do programa.
Patrícia, eu quem agradeço por toda a sua atenção, todo o seu tato comigo. Foi maravilhoso estar aqui com você. Vou aproveitar o ensejo para agradecer também a Amapá, mandar um abraço a todos da diretoria, parabenizar por essa gestão também nesse período tão desafiador. E dizer que eu estou muito feliz, que a nossa conversa foi muito proveitosa, melhor do que eu imaginava.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade novamente. Muito obrigada.
Obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. O programa Justiça para Todos hoje tratou aqui do universo do encarceramento feminino. Eu conversei com a juíza Marcela de Lourdes de Oliveira Ribeiro, magistrada do Juízo Único da Comarca de Icaraíma. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.